Bom dia, amiguinhos!
Bom dia, Brasil! Boa noite, Itália! Nem tem tanta diferença de fuso, né?
Bom dia, pessoal! Estamos aqui com mais um UmamiCast. Eu sou o Thiago.
Eu sou a Nath.
E eu sou o Vini.
Olha que animado que ele tá logo cedo!
Hoje é uma quarta-feira de manhã, são 9h52 da manhã e nós vamos beber vinho, sim.
Este é o UmamiCast Morning Show!
Porque a gente pode, porque sommelier pode beber em qualquer horário do dia, né?
Qualquer pessoa pode beber em qualquer horário do
dia.
A
gente tem menos vergonha de fazer isso de manhã, na verdade, porque é profissionalmente, né?
Ah, tá bom, tá valendo a pena.
Bom, vocês já sabem, quem tá ouvindo esse podcast já deveria estar seguindo a gente em todas as redes do mundo. Segue a gente no Instagram, é UmamiMag. Segue a gente no Facebook também, é UmamiBR. Na verdade, a maneira mais fácil é, entra em umamimag.com.br, lá estão todas as nossas redes. Segue uma por uma, porque todas elas têm conteúdo diferente, então é melhor ficar ligado em todas para não perder nada.
E tu, Vini, como é que a gente segue?
Me sigam no Instagram, Instagram é a coisa mais legal, estamos abandonando o Facebook.
O Vini quase não usa o Instagram, as stories do Vini são livros publicáveis.
50 stories por dia.
50, quando eu tô de boa vontade, quando eu não tô de boa vontade é zero stories por
boa
dia.
Boa vontade ou tempo livre? Vamos
tempo
falar
livre, tempo na livre, verdade. Né?
Então, uma viagemzinha, um bate-volta a Bagé, assim, no ônibus.
Pois é, ontem rendeu a pauta do bate-volta a Bagé, de coisas que a gente tem preguiça. E então, Vini Mirago no Instagram. E uma coisa legal, a gente quer que vocês comentem os episódios. Então, adorei este episódio, achei uma bosta, sugiro tal tema. Então, quero que vocês interajam com a gente pra gente poder ir melhorando o UmamiCast. E também, se vocês mandarem um e-mail pra vinimirago@gmail.com com uma história que vocês viveram no mundo do vinho, uma história inusitada, uma história bizarra. Contem pra nós que a gente vai fazer um episódio só de histórias bizarras
tipo
do mundo
do
vinho.
Tipo um love songs, assim, tipo... mas tipo vinho.
Então mandem para vinimirago@gmail.com que a gente vai fazer um compilado quando tivermos histórias suficientes o bastante, que faremos nosso episódio de histórias inusitadas do mundo
bom
vinho.
Bom tema.
Também podem comentar lá no site, tem um formulário de contato, mandem por lá dúvidas sobre podcast, se encontraram algum erro, se acharam uma bosta, como o Vini falou, podem até mandar, mas mandem com amor, que a gente faz com tanto amor, não digam uma bosta, sabe?
Ou pelo e-mail umami@umamimag.com.br, também pode ser esse canal direto, Instagram, direct, qualquer maneira que vocês mandarem, a gente vai recolher e anotar no quadrinho. Por sinal, uma pessoa essa semana falou, se fosse possível em algum momento, fazer um podcast com a Suzana Balbo. Se existia oportunidade, vamos fazer, né? Por que não?
Ah,
acho
não,
massa.
Eu vi. A pessoa achou que no almoço que eu fui encontrar a Suzana Balbo que eu tinha gravado. Infelizmente não deu. A Suzana Balbo estava super requisitada, cheia de compromissos. Deu pra almoçar, conhecer, abraçar, tietar, fazer foto e foi isso. Não deu pra gravar nada. Tem novidades hoje. O episódio, pela primeira vez na vida do nosso podcast, tem um apoiador, gente. E a gente vai beber vinho do apoiador. Nosso apoiador de hoje é o Empório Mercantil, que fica na Rua dos Pinheiros, número 1174, em Pinheiros, São Paulo. É um empório que não só vinhos, vende vinhos, outras bebidas, comidas maravilhosas e um monte de coisa. E para quem tá ouvindo, tem desconto. Na verdade, tem frete grátis para qualquer produto, em qualquer valor e para qualquer lugar do Brasil. Ou seja, dá para comprar R$10 ou dá para comprar R$10 mil. Se comprar R$10 mil, nos chama para dividir a comida, a né? Comida. A bebida, não o valor. E para fazer isso, é só acessar o empoliomercantil.com.br e usar o código UMAMI no carrinho. E aí vale para qualquer produto, qualquer valor, qualquer lugar do Brasil, frete grátis.
E se quiser também pode entrar no emporiomercantil.com.br/desconto/umami. Funciona igual, pega o frete grátis e faz as tuas compras aí que tá valendo.
Para nos hidratar durante esse episódio, que a gente vai falar um pouco de Malbec, veio pra gente esse vinho maravilhoso de rótulo lindo que eu sou apaixonada, que é o Rei Malbec do Richitelli, que é de Mendoza, na Argentina. A gente depois posta uma foto nos stories para vocês verem, mas é aquele rótulo azul, meio... Enfim, é um rótulo lindo. Richitelli tem um monte de rótulo maravilhoso. Sou apaixonada por vários deles. Na verdade, eu acho que esse aqui é o único que eu já tinha provado.
Exatamente. E ele... Bom, esse vinho a gente vai comentar, porque hoje o tema... Esse podcast provavelmente vai se desdobrar em alguns episódios, mas se não for também, se for só um, o tema é Malbec. E a gente vai bater um papo sobre essa casta tão representativa na Argentina e de outros lugares do mundo. Com isso, temos um especialista em Malbec, é o senhor Malbec, senhor Vini Mirago.
Olá, eu sou o senhor Malbec, eu sou especialista nessa casta.
E amanhã cedo já.
Em imitações deu pra ver que ele não é muito especialista, né?
Vamos nessa.
Eu não tô imitando ninguém, tô criando um personagem, o senhor Malbec aqui, cara. Pô.
Primeiro de tudo, por que que a Malbec é tão amada pelos brasileiros?
Por que que a Malbec é tão amada pelos brasileiros? Precisaríamos fazer uma pesquisa a respeito disso.
Uma pesquisa antropológica, né? Mas...
mas eu tenho meus palpites, na verdade. Bom, primeiro, não é o Malbec amado pelos brasileiros. É o Malbec argentino que é amado pelos brasileiros.
Verdade.
Isso bem.
Primeiro ponto. Segundo, o Malbec argentino é amado pelos brasileiros porque tem o Mercosul. E Mercosul permite que vinhos argentinos entrem no Brasil com uma carga tributária reduzida. E ela amadurece muito bem na Argentina, na região de Mendoza principalmente, o que dá vinhos bastante redondos, harmônicos, fáceis de tomar, o que entra, tem a ver com o momento de consumo do brasileiro, porque é diferente, isso de maneira geral, tá? Bem abrangente mesmo. Na Europa, o momento de consumo do vinho é a refeição. Então eu vou precisar de um vinho que combine com a comida, que tenha mais acidez, mais tanino, tenha alguma aresta que vai se integrar melhor com a comida. Quando a gente toma vinho no Brasil, a gente toma vinho geralmente fora da refeição. Então com amigos, como aperitivo, vendo maratona de Netflix, fazendo esse tipo de coisa, e a gente não necessariamente toma vinho à refeição, a gente também toma. E o Malbec de Mendoza e os Malbecs argentinos, além de ter preço bom, são muito bons esses momentos de consumo onde eu não dependo de uma harmonização, onde eu vou consumir só o vinho, e quanto mais redondo, mais macio, mais fácil de tomar ele for, melhor, e muitos dos Malbecs argentinos entregam essas características. Então eu imagino, aí é uma suspeita minha, do porquê o brasileiro gostar tanto do Malbec.
Eu acho que uma das primeiras experiências minhas com vinho foi um churrasco com o Malbec aqui no Brasil, sabe?
Sim.
Vou dizer que bem no início, assim.
Deve ter alguma experiência da infância, assim, que a memória apagou, aquela coisa, roubou um golinho do copo do pai, quem nunca?
Eu vou já para começar, já vou indicar um filme que é muito legal, que conta a história da explosão da Malbec no planeta, que se chama Boom. Boom de explosão mesmo, B-O-O-M varietal. Boom varietal é um filme que mostra todo esse surgimento na Malbec e a explosão em Nova York. Principalmente eles concentram gente que comprou terras em Mendoza, americanos que compraram, gente que se deu bem, gente que se deu mal, mas é bem legal de ver entendimento. E é legal que nesse filme, uma das coisas que uma menina que é contra a Malbec e tem uma galera que é pró. E o contraponto dela é que Malbec é a casta que todo americano sabe pronunciar. Diferente de uma
sim.
Cabernet Sauvignon.
Sim.
Então Malbec é simples, entendeu?
Eles mencionam, na verdade, que a Malbec ela veio para substituir os vinhos australianos que tinham invadido o mercado americano, principalmente os Yellowtail que tinham invadido, dizendo que Malbec é mais fácil de pronunciar do que Syrah. Então já facilitava para o consumidor não, que não é conhecedor pedir isso na loja, pedir no supermercado.
Bom, a gente fala da Malbec, a gente vai falar da Malbec aí num panorama geral, mas quando a gente fala em Malbec, automaticamente quase todas as pessoas definem Malbec como sendo uma casta argentina, né? Mas isso está equivocado, né, Vini?
Bem equivocado. Bom, ela se adaptou bem na Argentina, a maior parte do Malbec do mundo hoje é produzido na Argentina, então como eu, que moro no Rio Grande do Sul há 15 anos, dá pra dizer que Malbec se aquerenciou.
Aquerenciou.
Se aquerenciou na Argentina.
O Vini ele é mais gaúcho que a gente nessas expressões, né?
O Vini é tudo, o Vini é todos os lugares, é um monstro.
É o homem do mundo.
Então, pra quem não sabe o que é se aquerenciar, é tornar um lugar o seu lar, tomar aquele lugar pra si. Então o Malbec hoje, a gente pode dizer que o Malbec é argentino, ou tem uma parte importante do Malbec argentino, mas originalmente o Malbec é uma casta do sudoeste da França. A principal região do Malbec hoje é o Cahors, no sudoeste, região do Rio Ló. Então é a região do Malbec.
É o computador esse homem, né?
É o computador. A gente está brincando, mas a Malbec ela é tão argentina hoje que ela tem uma data comemorativa no mundo, que é o Malbec Day, que a gente comemora no dia 17 de abril, mas é uma data que foi criada pelo Instituto Wines of Argentina. Então, assim, a Malbec é francesa, mas a Argentina que deu carinho para ela, né? A Argentina que fez ela se sentir em casa. Então ela já tem uma data, 17 de abril, não é hoje, mas dá pra beber Malbec todo dia. Mas
representativamente, é... Malbec ela é mais plantada na Argentina, né?
Sim, sim.
Com expressão, ela é na Argentina. Né? Ela é... A Argentina hoje é responsável por mais de 70%, acho, da Malbec, né? Do mundo.
Sim, do mundo.
Então, o que, que a gente poderia falar da Malbec, a diferença da Malbec, vamos dizer, lá de Caoras com a Malbec da Argentina?
Voltamos um passo. Vamos, primeiro.
Tá bom.
Como é que ela foi parar lá? Vamos
Quem contar. Ela é na fila do pão?
Perfeito.
Ela é irmã da Merlot, para criar uma referência.
Boa.
Então, a Merlot e a Côte, ou Malbec, e a Malbec tem outros nomes na França, além de Malbec, ela chama Côte ou Auxerrois.
Eu não vamos... Acho lindo esse nome.
Não vamos entrar no Auxerrois, porque tem 14 milhões de uvas na França chamada Auxerrois.
E cidades.
Isso cria uma bagunça na hora de estudar a França, que é linda, mas Côte Malbec Auxerrois, irmã da Merlot, e a mãe, a uva que elas têm em comum como mãe é a Madeleine Noire de Charente, que é uma uva antiga, tradicional. Só que a Merlot é um cruzamento da Madeleine Noire de Charente com a Cabernet Franc, enquanto a Malbec é um cruzamento da Madeleine Noire com a Prunelar. Então a gente tem origens diferentes aí, mas tem algumas coisas de Malbec que também vão ter no Merlot. Um álcool elevado, bastante cor...
Bastante corpo,
bom volume de boca, essas coisas elas têm em comum, que provavelmente vem da Madalena.
Da Madalena
Negra das Charrantes.
Eu já sei que o nome do próximo cachorro que a gente tiver vai ser Auxerrois.
Tá.
É um bom nome,
eu sou a favor.
Vamos ver quem o Thiago vai ter esse cachorro.
Não quer mais um dog, Nath?
O Serroá, meu filho, imagina, não, tá.
Aí o apelido dele vai ser Malbec.
Bom, a Malbec, ela foi parar em outro lugar, assim como a Carmenere foi parar em outro lugar, basicamente na época da Filoxera, né? Que foi como tudo aconteceu ali, quando a gente já tá nessa parte, o Vim tá me olhando com cara de que eu tô pulando partes.
Não, pulando história. Não tão pulando história, mas aí tem alguns detalhes importantes.
Vai.
Antes de Filoxera, até antes disso, a Malbec era importante não só no Cahors, onde hoje ela é muito relevante, mas em Bordeaux.
Yes.
Malbec foi uma das grandes tintas de Bordeaux, só que o problema dela ali não foi tanto a Filoxera.
Congelamento, né?
Foi uma geada que deu em 1956, que praticamente dizimou os vinhedos de Malbec, não só em Bordeaux como no Sudoeste. No Cahors duraram mais, resistiram melhor, e hoje a Malbec é uma casta pouco relevante em Bordeaux. Ela entra no corte de Bordeaux com 5%, sim, 7%, mínimo, né? E ela foi substituída pela Merlot em Bordeaux, porque a Merlot ela é mais resistente ao frio.
Perfeito.
Então, a partir daí, a gente já entende que a Malbec é uma casta majoritariamente ou prioritariamente de um clima quente.
Sim.
O que explica também a adaptação melhor do Malbec à Argentina. Então, a Filoxera veio depois e ajudou a fincar o prego no caixão da Malbec na França, a diminuir muito a produção de Malbec. E aí tem a questão dela ter vindo para a Argentina por causa disso.
Cuidado para não desmontar o cenário.
Não vamos desmontar o cenário. Mas é por isso, porque ela é vulnerável ao frio.
Então, beleza, né?
Para ter uma ideia, em Cahors, na França, a maior parte das videiras de Malbec tem menos de 60 anos.
Super novas.
Então, hoje a gente não tem vinhedos super velhos de Malbec por causa de Filoxera e por causa de frio, dano de frio. E mesmo em Cahors, o vinho tem que ter no mínimo 70% Malbec. E pode ser completado com até 30% de Merlot e Taná. Mas eu dificilmente ter Malbec 100% no Cahors. E ela já foi a uva mais exportada também dessa região. Eles faziam um tinto de base Malbec chamado Vin Nègre.
Sim, porque a cor dele já deve ser um canhão.
De muita cor, que era exportado principalmente para o mercado inglês.
Eu preciso fazer uma coisa que me dá uma alegria imensa quando eu faço. Que é dizer, não, Vini, você está errado. Porque eu sabia que estava errado. A grandeada veio depois da Filoxera. Não, a Filoxera veio antes... Depois veio a grandeada que terminou de matar o resto que sobrou depois da Filoxera. Filoxera foi no final do século XIX e o grande incêndio de 1956.
Não foi um incêndio.
Desculpa, incêndio. Um grande incêndio.
Estão
misturando. A grande geada. Não, a grande geada foi em 1956, foi depois da Filoxera.
Então vamos corrigir isso.
Está corrigido, está
ficou editado. registrado.
Não tem problema, cara, eu erro.
Eu falo
tempo
isso,
todo.
Gente, porque o Vini ele é uma enciclopédia. Então, assim, quando ele erra,
a ordem dos fatores não altera o produto, né?
O que importa é que ela foi. Sumiu, quase sumiu.
Tá. De qualquer maneira.
E como é que era essa Malbec em Cahors? Ou como é que é essa Malbec em Cahors? Assim,
ok.
Que possa...
Malbec em Cahors tende a ter bastante cor, muita estrutura, taninos bem
ásperos, né?
marcantes,
bem chucros.
Até por isso a gente vai usar o Merlot para dar uma arredondada, mas também se usa o Taná para dar uma estrutura maior pro vinho, dependendo da safra, do ano. Eu posso puxar para um lado ou puxar para o outro. Vinho de bastante cor e com grande potencial de evolução e envelhecimento. E a Malbec tende a ter uma acidez maior em Cahors do que o que ela tem na Argentina, por exemplo.
Em relação ao clima, que é mais fresco.
Exatamente. Em termos sensoriais, a fruta em Cahors também é mais fresca. Daqui a pouco a gente vai falar dos aromas descritores gerais da Malbec, tanto lá quanto aqui, mas os aromas são um pouco mais frescos do que os de Mendoza, por exemplo, os de Cahors.
Maravilha. Chegamos então, saímos da França e fomos para a Argentina, é isso?
Mas lembrando que, apesar de não ser muito usual, a Malbec ainda é uma das uvas autorizadas em Bordeaux.
Sim, ela ainda é autorizada em Bordeaux, ela entra no corte bordalês em pequena quantidade. E quem levou o Malbec oficialmente para a Argentina foi um engenheiro agrônomo francês, o Michel Puget, em 1868. Então ela chegou na Argentina antes da Grande Geada. Ela só se aquerenciou lá e se dominou, porque na França já não era tão cultivada assim.
Temos, por sinal, pessoal, uma matéria dentro do Umami que, se tu for lá e buscar por Malbec, ele vai ter tudo sobre a Malbec. Então, basicamente, vocês podem acompanhar tudo que a gente está tendo esse papo aqui. Tem um histórico ali resumindo todos esses dados e todas essas definições do Malbec Day e da Casta Malbec.
Só para nível de compreensão, a Malbec no mundo tem cerca de 40 mil hectares plantados, 35 mil desses são na Argentina. Bah. Então ela é realmente, o país é realmente o país.
E o argentino, ele consome bastante a Malbec, né?
É que o argentino consome
além
bastante
exportar,
seu próprio vinho, né?
Ele consome,
né,
muito o próprio vinho. Então, além de exportar bastante, ele tem um consumo muito elevado dessa casta, né? Bom, seguindo, Vini Boy, o que mais que a gente tem para falar sobre essa Malbecsons?
Malbecsons. Então vamos falar sobre as características organolépticas.
Quer falar da chegada na Argentina, regiões onde ele se concentra, alguma coisa? Antes a gente. Ou praticamente toda a Argentina, tem algum destaque específico, alguma região?
Mendoza é a região que mais produz Malbec. A gente pode entrar nesse detalhe mais.
Quando falar de Argentina.
A gente também vai ter o nosso episódio sobre a Argentina. Mas como é a Malbec? Se a gente pensar em aromas e sabores principais, ela tende a ter fruta preta e um pouco de fruta vermelha. Então tem ameixa preta, amora, cereja negra, mirtilo, pode ter notas de framboesa dependendo do lugar. E aí a gente vai comparar Cahors, fruta mais fresca, e Mendoza e Argentina de maneira geral, fruta mais madura. Outros aromas que ela pode ter: cacau, chocolate, café, melaço, couro, pimenta do reino, tabaco. E tem um aroma dela que é um aroma floral, clássico, que lembra violeta, que é um clássico do Malbec de alta qualidade. Violeta é um aroma que você vai encontrar em Triga Nacional também, por exemplo, e é um aroma floral que deixa o Malbec geralmente bastante elegante. E tem alguns aromas de amadurecimento em carvalho, especificamente, que são baunilha, coco, chocolate, canela, cravo, tabaco, essas notas defumadas, tostadas, empireumáticas que o Malbec tende a desenvolver na passagem em carvalho, ajuda bastante na estrutura do vinho.
Tá.
Malbec, outras características: cor bastante intensa, muita pigmentação. Então a gente tende a ter nos vinhos jovens uma coloração púrpura, profunda, bastante intensa. No paladar tende a ter acidez e taninos, e foco nisso, médios. Na média, Malbec tem um range, uma vastidão, uma amplidão de variação.
Poliglota.
Troglodita.
Não consegue nem encontrar as palavras em português. É muito poliglota.
Então eu tenho taninos e acidez médios. Claro, tem Malbecs super extraídos com tanino alto, mas tem Malbecs com tanino super polidinho, fininho, baixo. Então, na média, acidez é média, tanino é médio. E isso vai variar também de acordo com o clima. Em climas mais quentes, a Malbec tende a amadurecer bastante rápido e tende a dar vinhos com baixa acidez. E isso tende a gerar Malbecs mais enjoativos, mais cansativos no paladar. E, às vezes, com uma fruta sobremadura, passada e sem grande elegância, sem muita nitidez. Quando eu tenho esse clima moderado por uma altitude, eu tenho um clima mais fresco ou uma amplitude térmica maior, esse amadurecimento é mais lento, eu preservo mais a acidez do meu Malbec e tendo a ter uma fruta madura, mas com grande complexidade e mais nitidez.
Quem quiser experimentar isso de uma maneira mais simples, a gente poderia assim dizer, vamos comparar um Malbec argentino e um Malbec de Cahors. Só que não é tão fácil encontrar bons Malbecs de Cahors no Brasil. Se a gente encontrar, talvez vai gastar muito, mas uma boa comparação é pegar um Malbec de Luján de Cuyo e um Malbec do Vale de Uco, que são regiões bem diferentes em relação ao clima, à altitude, e o estilo do Malbec vai ser diferente. Luján de Cuyo, a gente vai entrar em mais detalhes isso quando a gente for falar de Argentina, mas Luján de Cuyo é uma DO para Malbec, mas é de onde vem aquele Malbec mais clássico que a gente conhece como Malbec argentino, mais pesado, mais
redondo. De onde acho que está a maior concentração das vinícolas até, né?
Também. Em Vale de Uco já tem uma amplitude térmica maior, já vai ser aquele Malbec um pouquinho mais magro, com uma acidez um pouquinho mais alta, mais elegante, mais equilibrado. Claro, não é que um não seja elegante, o outro seja, mas enfim, são para ocasiões diferentes. Mas uma boa comparação, comparar essas duas regiões da Argentina, que são duas regiões fáceis de conseguir no Brasil, Malbecs.
E entregam produtos bem diferentes. Eu acho que interessante é que, como tudo no mundo do vinho, isso é uma coisa que o Vini desde o início ressalta pra gente, é o depende, né? Depende como é vinificado, depende quando é feito, depende como é feito. Então, tu pode ter um vinho Malbec completamente austerão, super sisudo, super pesado, bom pra carne, como tu pode ter um Malbec leve pra tomar vendo Netflix de boa na beira da piscina. Com certeza, tu vai ter essas duas opções. Então, tem um aspecto muito grande de coisas dentro da casta que te permite, assim como todas. Então, classificar como um estilo único é completamente errado.
Principalmente, né? Porque os vinhos no mundo, não só Malbec, as vinificações, as vinícolas estão tendendo para um estilo um pouco mais fruta, um pouco mais leve, talvez, né? Não quero dizer leve, mas enfim. E na própria Argentina tem muita gente fazendo nesse estilo, tem muita gente que está optando por não passar mais Malbec na madeira, passar por concreto, por ter um pouco menos dessa influência, fazer um Malbec um pouco mais leve. Então, já dentro da própria Argentina, dá para notar bem esses estilos bem diferentes dentro de uma mesma região, de uma micro região.
Um ponto importante é que estão experimentando tudo com Malbec na Argentina.
Tudo.
Então tem Malbec Rosé, a gente provou no final de semana passada um Malbec branco.
Malbec branco.
E foi impressionante porque a acidez dele estava muito elevada, estava muito fresco.
Que legal.
Muito agradável o vinho, e não é uma coisa que você espera num Malbec, uma acidez tão elevada, mas estava muito agradável o vinho branco. Então estão se experimentando coisas diferentes com o Malbec, porque o mercado é quem manda, né? Então tem que se criar coisas novas para o mercado, mas esse exercício de compará-lo, Luján de Cuyo e o Uco, ou então, eu vou botar mais um negocinho
ainda.
Pega Mendoza, um vinho só chamado Mendoza,
que vai ser super quente, provavelmente
mais quente, e a gente pega Luján de Cuyo, que tem um pouco mais de altitude, e Uco, que tem mais altitude, mais fresco um pouquinho, e você tem estilos diferentes de Malbec dentro de uma zona muito pequena. Então é isso que a gente tem que ir exercitando. Então vale a pena ir no super, gastar uns pininha comprando Malbecs diferentes. Compra, pede na Empório Mercantil.
Empório Mercantil, vamos ver a quantidade de estilos que a gente pode encontrar de Malbec na Empório Mercantil.
O que a gente tem de Malbec fora, então, da Argentina e França? Alguma outra coisa que tenha alguma significativo? Eu sei que no Brasil tem alguns Malbecs que são produzidos, algumas pessoas fazem isso mais num nível menor, assim, mas tem. Praticamente tudo que é lugar deve ter, eu acho.
Com certeza,
né?
Não dá pra dizer que isso só é produzido em tal lugar. Talvez o Malbec é produzido com relevância na Argentina, mas o Vini acabou de mencionar um Malbec Rosé. A Donguerino tem Malbec Rosé, Inclusive tem Malbec tinto também.
Sim.
Tem outras vinícolas aqui na Serra Gaúcha que tem Malbec, a Dom Cândido tem Malbec. Quem mais está produzindo Malbec? Nossa, agora só porque eu resolvi citar, não vou lembrar de todos, mas acabei de citar dois. Tem Longuerino e tem Dom Cândido.
Então, tem Malbecs bons no Brasil. Acho que os mais interessantes e acessíveis hoje são os da Longuerino. O Malbec Rosé da Longuerino é muito fresco, muito elegante. Nós visitamos a vinícola semana passada e é um vinho que vale muito a pena tomar. O Malbec tinto deles também é muito agradável. É um Malbec completamente diferente do Malbec argentino.
É verdade. Não esperem o Malbec pesadão, redondão, volumoso. É outro estilo.
Outra que tem um Malbec muito acessível também é a Lídio Carraro. Produzem ali em Cruzilhada do Sul.
Verdade.
Malbec sem madeira. Então
verdade,
também
gostoso.
Outro estilo de Malbec.
Há uma única também tem um Malbec que é bem conhecido.
Sim, então vale a pena ir atrás. E, além disso, onde é que tem Malbec? Na Califórnia, se produz um estilo de vinho chamado Meritage. O Meritage é um corte bordalês, respeitando as normas de Bordeaux, só que feito na Califórnia. E aí entra Malbec no blend do Meritage. Então tem Malbec na Califórnia. Também no estado de Washington, tem algumas regiões como Rogue, Umpqua, no Colorado, na Grand Valley. E aí tem Austrália, Nova Zelândia, África do Sul, na região de Long Island, em Nova York, tem alguma coisa de Malbec, no Oregon. No sul da Bolívia tem Malbec. Malbec na Itália, tem Malbec no Peru, então tem Malbec um pouco de tudo pelo mundo,
certo.
Mas os mais representativos são de regiões quentes ou moderadamente quentes, com solos bem drenados, boa ventilação e onde eu tenha pouco dano por frio. Pouco dano por geada.
Gente, é importante lembrar, quando a gente pensa em Mendoza, a gente lembra da Cordilheira dos Andes ali no pé, a gente enxerga ela cheia de neve. Continua sendo quente a região, tá? Não é porque a cordilheira tá ali cheia de neve que ela é fresca. O Vale de Uco já vai ser uma região mais alta. Bom, a gente vai falar isso tudo no podcast de Argentina. Mas só lembrando, quando o Vim tá falando região quente ali, Mendoza é uma região deserta.
Sem falar de efeito zonda, né?
Sim, sim. Falaremos do Sonda quando a gente fala Sonda, quando falamos de Argentina.
Bom, eu acho que de Malbec, pessoal, é isso.
A gente basicamente cobriu história da Malbec, onde é que ela é plantada, características. Se sobrou alguma dúvida, se a gente não cobriu alguma parte que vocês ficaram, que vocês querem saber, manda uma pergunta pra gente nessas milhares de redes que a gente já indicou. E agora a gente vai passar para a parte maravilhosa. Nós vamos, cada um de nós vai indicar um Malbec para vocês provarem e nós vamos degustar este rei Malbec maravilhoso que o Empório Mercantil mandou pra gente. Então, quem é que quer começar com as dicas?
A minha primeira dica é que eu acho que o Thiago tinha que fazer uma vinheta para as indicações de vinhos.
Ah, boa.
Fazer
indicações, alguma coisa assim.
Exatamente, o Thiago tem que trabalhar numa vinhetinha.
Tá, vou trabalhar. Pode deixar, vou pedir pro Thiagão me ajudar.
Beleza.
O outro Thiagão.
Sim. Então vamos lá. Cada um de nós vai dar uma indicação de um Malbec que a gente gosta, que a gente acha que vale a pena. E depois a gente vai indicar o Rei Malbec da Rititelli.
Que está
a gente
aqui nas taças, né?
Não só indicar, mas a gente vai descrever o vinho para entender como são as características desse Malbec que a gente está recomendando, nossa grande recomendação da semana. Vamos lá, Natália, qual é a tua indicação?
Eu vou indicar um Malbec chamado Concreto, da Zuccardi. Que é o Malbec Zuccardi Argentina, no Vale de Uco. É um Malbec que passa apenas por concreto. Ele fermenta em concreto, ele estagia em concreto, em tanques de concreto. Aliás, se alguém já visitou a Zuccardi no Vale de Uco, deve ter se apaixonado pela estrutura também. O prédio inteiro é um bloco de concreto maravilhoso, lindo. Para quem ama arquitetura, dá vontade de chorar. Este vinho eu não sei quanto custa no Brasil, nem quem vende, até porque a gente não tá fazendo propaganda de outras lojas aqui, mas na Argentina ele custa uma média de R$90, R$90 a R$100. Então quem estiver de passagem para Mendoza, fica aí a dica, esse é um baita Malbec para provar.
Vai, Vini Boy.
Vamos lá. A minha indicação é um Malbec brasileiro. Então vale a pena provar Malbecs brasileiros para conhecer o estilo. Então eu vou indicar um vinho que é um lançamento da Longuerino, que é o Longuerino Terroir Selection Malbec. Ele é da safra 2017, é um vinho que tem 13,5% de álcool e tem 12 meses em barrica de carvalho francês e americano. Então é um Malbec que está na faixa dos R$140 a garrafa. Tem um estilo mais extraído, mais concentrado, mais amadeirado. Então, para quem gosta dessas notas empireumáticas defumadas, é um Malbec brasileiro de boa qualidade que vale a pena provar. E daquela região de Alto Feliz, que é o pé da serra. E tu, Tiagueira, qual é a tua dica?
Eu vou indicar um Malbec, também vou para a Argentina. Vou indicar de um produtor que a gente teve a oportunidade de conhecer. Ele já está bem confirmado aqui no Brasil. Se chama Carmelo Patti. Ele é um produtor pequenino, bem garagista, assim, bem, bem rústico.
Garagista, literalmente, né?
É, ele trabalha com...
É uma garagem.
Tem um vídeo no Mami, no Uma Cave por Vez, que é uma das séries que a gente faz, tem lá do Carmelo. Inclusive tem o da Zucard também. Então é legal para vocês entenderem um pouco como é essa produção quase que artesanal dele, ele, a filha. O cartão de visita deles é uma folha 4 recortada à mão.
Recortada, literalmente.
Então, é um bom produtor, um preço acessível. E, para mim, foi um vinho que me marcou muito, assim. Eu acho que essa é a dica. Não sei quanto é que ele deve estar custando também no Brasil, mas tu vai achar com certeza.
Eu nunca vi o Carmelo Patti para vender em loja aqui. Eu já vi gente vendendo, mas sim, aí não sei a origem. Mas uma curiosidade do Carmelo Patti que o Thiago indicou é que ele não coloca a venda os vinhos assim com 1 ano, 2 anos. Ele coloca os vinhos à venda com 5 anos já de idade. Então...
E pra ele, a casta preferida dele é o Franc, né?
É o Cabernet Franc.
Mas o Malbec também é bem legal. Bom, é que Malbec, eu olho as garrafas de Malbec e fico apaixonado, né? Por exemplo, esse último da Catena, que tá com um rótulo que é todo em 360 graus a garrafa.
Chama Malbec Argentino.
Malbec Argentino, ele representa os 4 estágios da casta Malbec dentro da Argentina. O rótulo, eu compraria a garrafa só pelo rótulo, mas eu não tenho dinheiro, que eu vi ele à venda a $99. Mas é uma garrafa que também eu gostaria de emoldurar ela, assim. Ela mostra a chegada da Malbec, a filoxera, mostra o crescimento, o ressurgimento, muito legal. Mas eu vou ficar com o Carmelo aí, porque é o que o bolso tá pagando.
É, se tua tara é realmente o rótulo do Malbec argentino, dá pra imprimir.
A tara é no Chile, Natália. Entendeu a piada?
Ai, olha como ele tá engraçado. É que tara é um vinho produzido pela Ventisqueira no deserto do Atacama. E aí o Thiago tá muito piadista hoje.
Bom,
mas se a tua tara é a ilustração, que também é, eu sinceramente, vamos baixar, imprimir e emoldurar.
Tatuar.
Tatuar também não precisa, né? Tem que ser meio fã de Malbec demais pra tatuar um rótulo.
O enólogo
da... tudo bem, mas aí ele produz e ganha dinheiro com isso. Não ganha dinheiro com Malbec pra tatuar Malbec, mas enfim, cada um tatua o que quiser, gente.
Exatamente. Tu tem um porco tatuado.
Eu tenho um porco, mas é um porco do Pink Floyd. Eu não ganho dinheiro com eles, eu só gasto.
Viu? Então, dá na mesma, cada um com suas tatuagens.
Seguindo a nossa pauta, Malbec de tatuagens.
Aliás, inclusive, um seguidor do Mami, a gente postou esses dias esse rótulo do Malbec argentino, ele mandou pra gente uma foto do braço dele tatuado. Do lado do braço do Viril, né? Que o Viril tem Malbec e ele também, ele tem um saca-rolhas escrito Malbec.
Então, mande as suas fotos de tatuagem de vinho, por favor.
É verdade, vamos fazer uma pauta.
Mande,
é uma pauta,
a gente faz uma, vamos compilar. Vamos conversar sobre o Rei Malbec, do Matias sobre... Riccitelli.
Por que o Thiago me deu uma taça de vidro? Todo mundo tem taça de cristal, ganha uma taça de vidro.
Nós não trabalhamos com taças de vidro aqui, Natália. Vamos lá, informações sobre esse vinho, Vini Boy.
Então vamos lá, vinhedos de 15 anos de idade, metade no Vale de Uco e metade em Luján de Cujo, 100% Malbec. Tem um rendimento de 7 mil quilos de uva por hectare, que é um rendimento bastante bom para vinho de alta qualidade. Tem quanto de álcool? Vamos confirmar aqui. 14% de álcool.
Tem alcoólico, bem bom.
Tem uma acidez residual baixa, tem 2,5 gramas de açúcar por litro, então é um vinho seco. A colheita é manual, em caixas de 20 quilos. Se faz uma seleção dessa uva e... 80% do vinho vai fazer uma fermentação tradicional, com temperatura controlada e tudo mais. Uma maceração de 25 dias, que é uma maceração boa para extrair bastante cor, bastante tanino. E 20% dessa fermentação vai se fazer com o cacho inteiro, só que com maceração carbônica. Então, nesse caso, a gente vai extrair menos tanino e muito mais aroma frutado, fruta fresca, fruta madura, bastante cor, mas sem tanta extração de tanino. 70% do vinho vai amadurecer em pequenas piletas de concreto, 30% em barricas de carvalho francês.
Para quem ficou curioso, quando a gente mencionou Malbec Rosé, existe a versão desse Malbec também Rosé, que chama Rei Rosé, e o rótulo é lindo também. Mas não é isso que a gente vai provar agora.
Vamos degustar?
Vamos lá. No visual, a gente está degustando a safra 2018, então um vinho de coloração Eu diria intensidade média para alta.
Sim.
E púrpura. Indicando que é um vinho jovem, tá de acordo com o que a gente espera dele. É límpido, é brilhante.
Inclusive, se tu gira ele na taça, ele deixa tingida a taça, né? Ele então, vai deixar.
Oi? Então, cuidado pra não virar esse vinho na roupa, porque esse daqueles que vai manchar.
Esse aí vai deixar a boca roxa, tenho certeza.
Isso aí, né?
Boca louca, vai ficar boca louca.
É, esse aqui.
Vou te beijar na boca.
É, esse aqui não é bom pro primeiro encontro, que vai deixar o dente meio sujo. Deixa pra quando já tiver garantido, assim.
Ou leva pro primeiro encontro.
Foda-se,
e...
né?
Deu. No nariz. Tem um vinho com uma boa intensidade aromática. E com bastante fruta.
Bastante mesmo.
Então a gente tem mirtilo, amora, uma ameixa, uma cereja preta. A fruta tá madura, bastante madura. Tem uma notinha...
Uma notinha de especiaria boa.
Toquezinho de especiaria, uma pontinha vegetal bastante agradável.
Bem gostoso no nariz, hein? Me dá vontade de beber.
Exatamente.
É o objetivo.
Às 10 da manhã.
Objetivo alcançado.
Me dá vontade de beber às 10 da manhã. Porque isso já são 6 horas em algum lugar do mundo, né? Vamos lembrar disso.
E o nosso ouvinte vai estar ouvindo em diversos horários. Paladar, ele é um vinho seco, bem fresco, a acidez dele é muito agradável. A gente saliva bem do lado da língua. Diria que a acidez dele tá média para um médio alto até. Tanino, de média intensidade, é um tanino bastante fino, bastante polido.
Bem legal esse vinho.
Tem no sabor, no paladar, a fruta vem de novo com boa intensidade. Fica esse sabor frutado um tempo bem agradável no paladar. Então é um vinho bem equilibrado. Não é um Malbec extraidão, que a gente está acostumado. É um Malbec bastante elegante.
Adoro essa palavra.
É um vinho elegante, é um vinho agradável de tomar. E
eu tava esperando uma patada e veio super bem.
É, porque a gente já provou safras anteriores desse vinho. E como eles mesmos falam, ele no site, eles colhem uvas que começam a colher uva em Lujan de Cujo e vão até Vale de Uco. Então, provavelmente, isso vai variando de safra para safra, a quantidade de uva de cada região, para poder fazer um vinho bem equilibrado. Nós provamos vinhos mais antigos, eu não lembro a safra agora, mas a gente já provou isso faz uns 3 anos, 2 mais ou menos. Acredito que a gente tenha provado um 2015, talvez. E ele era bem mais volumoso, bem mais quente. Esse tá muito mais equilibrado, muito mais fresco, muito mais elegante. O outro ainda era um vinho super gostoso, mas ele era bem mais volumosão, assim, mais redondão. Esse aqui já tá um vinho mais no meu estilo pessoal.
Uma delícia. Dá pra comer e beber este vinho ou dá para beber ele solo?
Dá pra beber solo, mas pra harmonizar, como tem esse tanino polido e essa acidez agradável, eu colocaria bem tranquilo com uma paella argentina ali, uma carne na brasa,
ai,
um assado.
Uma morcija.
Olha aí, a Nath já tá salivando aqui na morcija.
Uma morcija de sangue, bem linda.
Então funciona bem e funciona bem com carne. Se você é vegetariano, por exemplo, não vai pro lado da carne. Pegar, por exemplo, uma lasanha de berinjela, quer uma notinha defumada? A gente fez aqui esses dias um baba ganoush.
Bah, uma delícia.
Bem gostoso, bem defumado, mais picantezinho. Então o baba ganoush vai muito bem com esse estilo de vinho aqui. Funciona bastante bem.
É isso então, galera. Nossa, baita vinho, uma delícia. Vamos continuar bebendo agora às 10h30.
É, pra quem tá curioso, este Malbec neste momento está custando R$105 ali no Empório Mercantil. Lembrando que, independente do valor, independente de onde você mora, usando o código UMAMI, tem frete grátis para todo o Brasil no empóriomercantil.com.br. Não é só vinho, tem vinho, cerveja, uísque, comida,
azeite,
de tudo.
Azeite, tem tudo, né?
É, aquele tipo de lugar que a gente chega e deixa o salário quando vai, porque não consegue parar de comer.
Bom, pessoal, eu acho que é isso. Fiquem bem, bebam bem e nos vemos no próximo podcast.
Sigam a gente em todas as redes. Lembrando, quem quiser saber um pouquinho mais, tem matéria sobre Malbec no site. Dia 17 de abril é o dia da Malbec, ainda falta tempo, né? Mas não custa colocar na agenda. O que mais? Nós vamos ter mais podcasts que vão entrar nesse tema, mais focados na Argentina, e sigam ouvindo.
Um beijo.
Beijo,
abraço.
Saúde, galera.
Ah, é. Saúde.
Aí.
Opa, virei vinho no computador.
Ei.